Aqui estou no meu home office, de frente para o meu computador, onde ele sinaliza o seguinte: 32 graus, predominantemente ensolarado. E por aí, Vitor Burigo, onde você está? O que comunica o tempo aí da sua cidade?
Olha, eu estou no Recife, 30 graus, céu está pouco nublado, mas assim, não estou vendo nublado não, porque tem bastante sol aqui. Tô de frente pro mar, entendeu? Mas tô no ar-condicionado.
Eu quero aproveitar e puxar a tua orelha agora em público, que ontem você estava de aniversário, né, Vitor Buri? Você fugiu do avesso. Ontem nós rodamos um programa inédito, porém que estava gravado, estava em gaveta, porque Vitor Burgo foi curtir o seu dia, e aí ele fugiu das nossas homenagens. Então recebo aqui o nosso abraço em nome da Rádio Som Maior, do programa do Avesso, e de todos os programas aqui da nossa grade, viu, lindeza?
Muito obrigado, fiquei muito feliz, foi um dia muito... Apesar de estar aqui trabalhando e ter muito corrido, mas deu para aproveitar. E agora você muito celebridade, gente... Não consegui responder todo mundo ainda, vou responder daqui a pouco, porque...
Daqui a pouco eu reposto tudo que vocês me homenagearam.
Mas eu não recebi parabéns da nossa convidada de hoje.
Ainda, calma, que agora ela tá numa função ali, metade programa, metade Gael. Oi, Gael!
Já estamos ouvindo a participação,
tudo
inclusive.
Tudo bem, Gael? O Gael não nos escuta, pois ele não está de fone, mas ele está acompanhado da sua mãe, a nossa entrevistada do dia, Amanda Santos. Muito boa tarde.
Boa tarde, Pete. Boa tarde, Vitor. Parabéns. Muitos anos de vida. Sucesso em tudo que tu fizeres, viu? Sinta-se homenageado de corpo e alma e tempo, porque afinal de contas é isso que eu faço, né? Então, calor humano pra você, sol de energia e chuva de bênçãos na sua vida, viu?
Ai, obrigado. Que linda essa dedicatória. Em abril, tu volta pra conversar com a gente, Amanda. Adorei.
Que louco, sim. Ela falou mais bonito do que tu que me conhece.
Muito mais bonito. Mas é porque ela tá na televisão. Programa do Avesso no ar. Boa tarde, audiência. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Amanda Santos, jornalista. E ela citou aí pra vocês que ela trabalha com o tempo atualmente, né, Amanda? Ela tá ali com o Gael no colo, então são vários e vários papéis. Me diz uma coisa, tu és natural de Florianópolis? Não.
Eu sou natural de São Gabriel, Rio Grande do Sul, mas praticamente eu só nasci na minha cidade porque eu vim pra Florianópolis com 3 anos.
3 aninhos?
Ah, então quase uma manezinha, né?
É, assim. Praticamente. Eu adoro o meu estado, né? Eu amo o Rio Grande do Sul, não viro as costas de forma alguma, mas vivi mais tempo aqui. As minhas origens, praticamente a minha história foi toda feita aqui, né?
E é inevitável não pegar o sotaque daqui, né, Amanda?
Ah, com certeza. O R arrastado é daqui, não tem jeito.
Tu se formou em São José, na Estácio de São José, em jornalismo, exatamente?
Foi em jornalismo, em 2010.
Por que tu quis fazer jornalismo, Amanda?
Olha, desde os 10 anos eu quero fazer jornalismo, mas desde os 10 anos eu já brincava com microfone, já tentava apresentar alguma coisa, enfim. Mas eu fui saber que estava no sangue mais tarde, depois dos meus 18 anos, logo que eu iniciei na faculdade. Meu pai é jornalista, poeta no Rio Grande do Sul, renomado, e tá no sangue, não teve jeito, puxei aí a profissão do pai.
E essa voz da Amanda é uma coisa meio voz de rádio também, né, Pete?
É, eu ia perguntar inclusive isso, se essa voz dela acompanha já desde criança, desde os 10 anos, já com desejo de ser jornalista, ou ela foi desenvolvendo essa oratória?
Não, eu sempre tive voz grave, inclusive quando eu era criança, às vezes ligavam lá pra casa, queriam falar comigo, eu falava, porque de manhã ainda é pior, né, gente? De manhã o grave tá bem acentuado, assim, eles falavam, eu quero falar com a Amanda. Ela, para de brincadeira, chama a Amanda aí. Eu confesso que na minha adolescência não era uma coisa que eu gostava muito, não, mas depois que eu entrei na área, eu passei a ver que era o meu diferencial, então hoje eu dou graças a Deus de ter essa voz.
E aí, qual foi teu primeiro, tu começou com estágio, penso eu, no jornalismo, antes do primeiro emprego?
Na verdade eu comecei com estágio na faculdade, mas a minha coordenadora da época, Regina Zandomênico, aliás, sempre que eu posso mando um beijo, que é uma das minhas madrinhas na área, eu queria muito era fazer texto para o impresso, né? Essa era a minha vontade quando eu quis ser jornalista, apesar de brincar com microfone e tudo mais, mas assim como meu pai, eu escrevia muito. E aí, quando eu fui para a faculdade, a minha coordenadora chegou e disse: Guria, mas essa voz e esse rosto? Eu falei assim: não, professora, eu sou muito tímida, não tem nada disso. Mas a minha primeira oportunidade foi fazer estágio como produtora na extinta rádio, na extinta TV, Rede TV Sul, aqui em Santa Catarina. E lá que eu iniciei meu trabalho e descobri a TV na minha vida e a rádio também. Passei por algumas rádios, Guarujá. Fiz teste para Itapema também, mas agora já foi que me deu oportunidade aqui em Florianópolis.
E aí, quando você começa nesse início dessa trajetória, assim, seu olho já brilhava, você realmente falou: ah, aqui realmente é isso que eu quero. Porque, sei lá, às vezes a gente sonha com alguma coisa a vida inteira e chega na hora ver que não era, não é? Não levo jeito, não gosto, achei que gostava, mas não gosto. E aí, quando a gente faz o que a gente realmente gosta e ama, a gente fica muito feliz, né? Os olhos ficam brilhando, aquela: ah, quero fazer de novo, quero fazer mais. Nessa sua primeira experiência, digamos, mais profissional, né? Começando a sua trajetória, você já teve a certeza ali? Aquela certeza da criança se confirmou pra você?
Com certeza, em absoluto, no primeiro momento já. Já nem precisou eu aparecer no vídeo, nem nada disso. A minha primeira realidade de buscar a notícia, de apurar os fatos, né? Como produtora, a gente, para quem não sabe, praticamente o trabalho é você checar as fontes, checar os entrevistados, ver a disponibilidade deles e marcar em algum local para que o repórter ou o apresentador vá ao encontro fazer entrevista. E o fato de conseguir isso já me dava uma satisfação enorme, né? Bom, eu tô fazendo jornalismo. Então, sem dúvida nenhuma, desde um primeiro momento em contato com a notícia, eu já tinha certeza que era o caminho certo a seguir.
Ô Amanda, como é que tu trabalhas a autocrítica? Quando a gente tá quando a gente tá no rádio, né, Vitor e eu e Vitor, enfim, a gente não gosta muito de se ouvir, isso é meio do ser humano, já entrevistamos especialistas que falam isso com relação à sua própria voz, que escutamos diferente. Se ver no vídeo já é uma outra etapa. Tu se vê na televisão, tu gosta de ver como é que foi a tua performance, né, já que a imagem envolve gestos, postura... a própria harmonia do cabelo, da roupa, né? Enfim.
O tempo todo. Eu me vejo praticamente todos os dias e eu vou explicar por quê. Eu acho que sim, concordo com vocês. Eu sou. As críticas são sempre as piores possíveis quando se trata de eu me olhando. Eu sempre tenho alguma coisa para organizar, para melhorar, enfim. Mas ao mesmo tempo não é uma coisa que. Como é que eu vou dizer? Prejudicial. É uma crítica que eu acho que eu sou a pessoa que sei o meu melhor. Sou a única pessoa que sei o meu melhor, né? Então eu sou aquela pessoa que sei onde eu posso corrigir. Então eu me olho o tempo todo para melhorar. Isso fez uma evolução na minha carreira, porque eu não tinha esse hábito. E agora, quando eu recebi a oportunidade do Grupo ND para ser a moça do tempo, como era uma novidade muito grande para mim, interagir com um telão, falar sobre tempo, enfim, improvisar bastante, né? Então o que aconteceu? Eu criei o hábito de me assistir para poder evoluir. E esse time que você se olhar dá é uma coisa muito enriquecedora, ele te agrega muito, porque aquelas questões que você acha, o S que você comeu, o R, enfim, a postura que você achou caída, no outro dia te dá uma bagagem, um conteúdo diferenciado para você não repetir, sem aquela tensão do não posso, não posso, não posso. Não, você quer melhorar, você ama o que você faz, então eu tenho um costume, um hábito muito grande de me ver. E sim, continuo sempre achando que tem coisa para melhorar, sempre acho alguma coisa ruim, mas digamos assim, numa esfera tranquila, né, que não seja uma coisa que vá me fazer mal ou doentio, que baixa minha autoestima nem nada, mas para crescimento mesmo. E tem adiantado bastante, eu tenho conseguido praticar e evoluir todos os dias um pouquinho.
Acho que a gente já falou bastante disso, né, Pete, também, essa questão de se ouvir, de se ver, né? Eu também, eu edito muito vídeo, de entrevista em vídeo, e é um processo de autoconhecimento também, né?
Acho que é um exercício, isso, né? É um exercício.
E hoje de manhã eu tava ouvindo no programa No Chega Mais da B, uma psicóloga, foi tão legal o papo que as duas tiveram.
Ah, eu escutei.
Onde... Tu escutou onde ela falava a respeito de se tratar bem, né? De eu me tratar bem, de eu cuidar de mim, de me dar carinho. É. Né? Por que a gente tem essa. Por que a gente é tão crítico com a gente? Sendo que tá tudo aqui porque a gente já se conhece. A gente se conhece melhor do que todo mundo, né? Então começar a ter esse zelo por nós mesmos. Achei muito bonita a fala dela.
É um equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que se autoavaliar assim, sem a coisa do excesso. O excesso sempre faz mal em todos os sentidos, né? Mas essa autoanálise, essa autocrítica é muito importante. Primeiro porque auxilia em várias coisas. Quando vem crítica de fora, sejam elas positivas ou negativas, você sabe exatamente se é um exagero, se é alguma coisa ruim de alguém que te quer o mal ou não, porque você já fez essa autoanálise, né? E sim, com relação à autoestima também, você não fica aquela pessoa exageradamente, eu sou, eu posso, eu tenho, né, arrogante e tudo mais, e ao mesmo tempo você sabe que mesmo você estando no caminho certo, sempre tem algo para melhorar. Eu passo desse quesito, sabe? Eu tenho também um parceiro incrível em casa, que é meu esposo, e quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu divido com ele, passo texto com ele, questiono, sabe?
Ele
e a gente tem uma troca... Não, o Joel é produtor de eventos, mas a gente é muito fã do trabalho um do outro. Eu acho os eventos dele incríveis. Eu acho que Florianópolis e Santa Catarina estão perdendo, inclusive, nesse momento, sem ter os eventos dele. E ele também é uma pessoa que admira bastante meu trabalho. Então, isso ajuda bastante, porque quando vem a crítica, seja ela positiva ou não, é sempre verdadeira, em todos os sentidos.
Pra quem a gente corre, né?
Eu acho que é muito... É muito importante você ter por perto, né? Essas pessoas que elas não vão te elogiar só para te agradar. Elas não vão querer, elas não estão ali para puxar o seu saco. Elas estão ali para realmente te elogiar e falar, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. É uma análise de confiança, né? É uma troca de confiança também.
Com
né?
certeza.
Acho que isso é importante ter por perto, né?
Tanto nas suas relações humanas, como nas relações em casa ou de trabalho, se você tem uma rede de apoio, só tem a somar, né? Porque é como você falou, as críticas não vão ser só para te falarem o que você quer escutar e vão te ajudar no crescimento, na evolução, seja de que área for.
O Amanda, e além de jornalista, né, muito além de jornalista, a Amanda é mãe e ela teve um time muito interessante aí entre o Gael... Entre o Gael e o Iago, que ela falou o seguinte pro Gê, vamos dar uma pensadinha aí, né, Amanda? Vamos dar uma pensadinha, se a gente vai ter outro filho. E aí se passaram quantos anos, Amanda? Conta pro nosso ouvinte.
20 anos, né? O Gael tá com 1 ano e 6 meses e o Iago com 21. Na verdade, o Iago foi de um relacionamento de infância, da adolescência, eu fui mãe solteira, né? Mas eu costumo dizer que Deus é tão perfeito, que ambos vieram na hora certa. O Iago, num primeiro momento, eu achei que não, né? Porque eu era muito nova, não tinha maturidade suficiente para dizer, olha, eu planejei essa gravidez e tudo mais. Mas ele me deu a garra e a determinação que eu precisava para seguir em frente. E hoje, passados 20 anos e pouquinho, né? Eu já tinha pré-determinado para minha vida que quando eu tivesse uma relação estável, a profissão em andamento, né? E se eu encontrasse o amor da minha vida, eu iria com certeza pensar em ter um filho, né? Com os pilares que uma família precisa para ser constituída, um marido, enfim, né, um lar e tudo mais. E eu encontrei, graças a Deus, num momento bem bacana da minha vida profissional e a gente conversou bastante para a vinda do Gael e estamos aí nesse novo desafio. Ele também é pai, foi pai aos 17 anos, assim como eu, tenho uma filha de 23 e a gente está vivendo junto esse novo desafio aí e acho que tá se dando bem, porque o Gael é a tranquilidade, a serenidade e a maturidade que eu precisava nesse momento da minha vida profissional.
E tá aí, agarrado na mãe, ó, enquanto a mãe concede uma entrevista. Na TV, dá de levá-lo?
Não, não dá, mas na TV eu saio 3:30 da manhã de casa, na verdade 4 horas, eu levanto 3:30. E ele fica com o pai leva ele pra escolinha, e aí eu volto às 11 horas, pego ele na escolinha e fico com ele, fiz questão de ficar com ele a tarde inteira, então todos os meus compromissos ou eu adapto para que eu possa deixar ele um pouquinho na escola, ou enfim, levá-lo junto, ou eu faço de forma de home office mesmo, para que ele possa ficar comigo.
Mas esse teu horário...
Eu tô pensando no horário também, me chamou a atenção. A pessoa acorda às 3:30 da manhã, gente.
Foi o horário que eu fui dormir ontem.
Exato.
Mas esse horário, ele tem a ver com por ser a garota do tempo? Ou porque precisa estar lá pra já saber toda a previsão do dia inteiro, das perguntas, do que vai ter no, nos jornais, enfim.
Um contexto geral. Eu participo do primeiro jornal da manhã das 6h30 e faço a previsão também no jornal do meio-dia. Então, sim, para apurar, especialmente quando tem chuva, em dias de chuva ou caso de temporal, às vezes eu peço até para ir mais cedo. É muita coisa para apurar, muitas cidades para você ver milímetros de chuva, se vai continuar chovendo, se tem alerta de temporal ainda para o dia seguinte, enfim. Você precisa prestar um serviço, né? Então, para isso, sim, a gente tem que estar cedo. As pessoas acham que a gente está ali, maquiadinha, arrumadinha, tudo direitinho, né? E já logo apresenta. Não, eu preciso apurar. Eu sou uma jornalista, lembrando, eu não sou meteorologista, apesar de ter feito o curso técnico de meteorologia. Não terminei, porque engravidei antes, mas eu sou apaixonada pelo tema. Mas me deu um suporte bacana para que eu pudesse saber os caminhos na hora de apurar os fatos, né? E trazer a melhor notícia, a melhor informação com relação ao tempo para todos os telespectadores do estado.
Por falar em tempo, a gente tem que ir pro intervalo. Vamos dar um tempinho aqui e a gente já volta com ela, Amanda Santos, e com o Gael, que está participando hoje aqui do Avesso. A gente já volta.
Fala galera, tudo bem? Aqui é o Abraão Paes Filho, sou empreendedor e o intervalo do programa do Avesso é só o tempinho para abrir uma cervejinha.
De volta hoje, fazendo uma conexão com Florianópolis, com ela, que atualmente é a moça do tempo do grupo ND. O grupo tá forte, né? Amanda Santos.
Oi, gente. Pra quem não tava escutando, olha, obrigada pelo convite, Vitor Pitt. É uma honra estar aqui na rádio falando com todos vocês, viu? Obrigada mesmo.
Amanda, que vai dormir 8 horas da noite, gente, porque ela acorda às 3h30 da manhã. E aí a gente tava nos bastidores perguntando: tá, Amanda, sair dia de semana, nem pensar, né?
Nem pensar, isso é praticamente impossível, assim, 8 horas já é um horário tarde, né, porque em tese deveria ser até mais cedo, mas e a adaptação para esse horário não foi uma coisa fácil, gente, porque como todo ser humano, eu tive que criar uma rotina, na época, lógico, não tinha o Gael, então quando eu recebi o convite do grupo, eu cheguei a perder cabelo, assim, a unha ficou fraca, porque eu achava que eu ia dar conta super de ter uma vida como eu levava antes, e acordar de madrugada, né? E aí o corpo grita. Então eu criei uma rotina de fechar tudo cedo, comer cedo. Até hoje, quando eu como um pouquinho depois das 8, eu não durmo legal, né? Então às vezes a minha última refeição é 6 da tarde, para que eu possa ter aquele sono pesado, tranquilo, porque mesmo que pouco agora, né? Porque eu ainda amamento. Então, aquelas poucas horas de sono sejam de qualidade, assim. É uma questão de hábito mesmo. Não teve jeito, eu tive que ter toda uma adaptação.
E aí, como é que é essa rotina, então? Você vai dormir perto das 8, acorda 3h30.
3h30 eu acordo todos os dias.
E aí,
A minha rotina é a seguinte, eu à tarde fico com meu filho, pego ele às 11 horas, fico com ele, então almoço, alguma coisa rápida, até para dar toda a atenção que ele merece e pede, e por volta das 3 horas, até por orientação médica, né, eu tenho que dar um cochilinho com ele, então 3 horas ele tira um soninho, estava tirando, faz uma semana que ele não tira, gente, ele tirava um soninho de até 2 horas ali, e eu tirava um soninho de 40 minutos, 1 hora, que é o recomendado para não perder o sono da noite, né. Isso é só para dar um gás mesmo para as atividades. Eu levanto, estudo o que eu tenho que estudar para o meu dia seguinte, ou faço as coisas da casa que tem que fazer, faço a nossa janta, coloco ele no banho. Enquanto ele está no banho, que ele tem um ofurozinho, que ele não é bobo nem nada, né, gente? Enquanto ele aproveita o ofurozinho dele vendo um desenho, a mamãe faz a comida ou alguma coisa do lar que tenha para fazer cedo, isso é 6h30. Para que 7 horas o Gael esteja de banho tomado, jantado e pronto para dar uma recolhida, baixo as luzes, já entramos no modo avião, e aí eu deixo só a critério dele a hora que ele quer dormir para eu ir junto.
Mas aí deve ter muita gente se perguntando também, Amanda, por que tão cedo? Por que que ela sai de casa tão cedo? Que horas é a tua primeira aparição na televisão?
6h40 da manhã é minha primeira aparição, gente, mas para quem acredita ainda, né, nos tempos atuais que o apresentador só vai lá falar o que está escrito para ele falar, não é nada disso, a gente tem que apurar a informação, né? A gente estava conversando nos bastidores que eu sou jornalista, Fiz o curso técnico de meteorologia, não terminei, mas para que tudo saia direitinho no ar e bem explicadinho, para que você saia de casa sabendo se vai precisar levar casaco ou guarda-chuva e tudo mais, a gente tem que apurar as informações. Então eu entro em pelo menos 3 sites relacionados à previsão do tempo, vejo a temperatura de todas as cidades que a gente vai apresentar, vejo se choveu forte ou se choveu pouco em alguma cidade, onde fez calor, onde a temperatura ficou mais baixa, enfim, tem que apurar tudo isso para que a gente construa uma informação que vá de fato prestar um serviço para você quando estiver saindo de casa. E isso leva tempo. Aí depois tem maquiagem, escolha de figurino, às vezes o figurino tá amassado, tem que passar. Então, enfim, tem toda uma rotina.
E o tempo voa, né, literalmente. O tempo por si só, ele já te traiu, traiu a tua equipe, Amanda, de vocês estarem tudo lá nessa pesquisa desde cedo, e aí deu a notícia e logo seguida virou, sei lá, não sabe o que aconteceu.
O sul do país já tem dessas coisas naturalmente, né? A gente é um país muito rico em, enfim, a gente tem muita mudança de tempo, especialmente litoral, né? E a gente é pego por isso todos os dias praticamente. O pescador aí, o nativo aqui da ilha, enfim, de todo o litoral, pode dizer isso melhor do que eu, inclusive. Então a gente tem sim isso constantemente, não de viradas bruscas no tempo, mas a gente tem sim de, por exemplo, tá previsto chover à tarde e aqui em Florianópolis chover só à noite, né? Ou enfim, no litoral ter previsão de temporal. Hoje tinha previsão, por exemplo, para o oeste, meio oeste e serra, de temporal localizado, né? Acontece que o que a gente precisa entender, e isso é que me fez não me frustrar a médio e longo prazo, é que há uma previsão e a gente precisa prevenir as pessoas. Agora, não existe uma precisão quando se fala em tempo, e especialmente quando se fala em tempo no sul do país.
Não, e acho que as pessoas também, elas ficam esperando. E depois eu acho que elas devem vir te cobrar e brigar, né? Querer brigar, porque errou, porque eu me preparei para sair de casa, sei lá, de bota, e aí dá um sol.
Não, assim, e aí eu emendo uma pergunta para Amanda, que diz o seguinte: por que as pessoas gostam tanto de saber a previsão do tempo? É uma preocupação pro futuro? Por que elas querem saber se vai chover, se não vai chover, se vai dar sol, Amanda? Tu tem essa resposta?
Eu acho que eu tenho. Eu fico muito feliz das pessoas darem tanta importância para o relação ao tempo, porque eu estou numa zona de conforto muito gratificante, né? Ser a moça do tempo é algo que, por exemplo, sou procurada por todos, quem gosta, quem não gosta, enfim, né? Respondendo as duas perguntas, elas mais questionam e vêm brincar comigo do que brigar necessariamente, né? Eu posso me sentir uma abençoada nesse sentido, porque as críticas são as melhores possíveis, assim, ao longo desses 4 anos à frente da Central do Tempo. Mas, e aí respondendo a Pete, eu acho que você, enquanto brasileiro, você gosta de se organizar nesse sentido, porque o povo brasileiro é um povo que sai de manhã e volta só de noite do trabalho, é um povo que deixa o filho quase que todo dia, às vezes sozinho em casa, às vezes no na escolinha, em período integral, é um povo que se depara com uma luta diária bem grande, né? Então, é importante você saber, muitas vezes, por conta da... Aí envolve tanta coisa, a alta da gasolina, você já não está indo mais de carro, mas em compensação, sexta-feira é o único dia que o trabalhador quer descansar, então já vai de carrinho para ver se dá uma esticadinha no happy hour. Tudo na vida da gente, se for parar para pensar, engloba o tempo, né? A gente quer saber quanto tempo que a gente tem para aproveitar o pouco tempo que a gente tem livre. Então, basicamente é isso.
Se vai na praia, né?
Exatamente. Se vai dar sol. Agora a gente podendo sair um pouquinho mais, né? Se a gente vai poder aproveitar com a família, o ar livre, vai ser dentro de casa. Ninguém mais quer ficar tanto tempo dentro de casa. Então, felizmente, né? Porque eu amo o que eu faço. As pessoas, tudo que vão fazer, desde o momento que acorda até a hora de dormir, querem saber como é que vai ficar o tempo para praticar suas ações, seja ela no meio do trabalho, ou sejam elas com relação à sua família, seu lar, enfim, seu lazer.
Ô Amanda, já aconteceu alguma coisa assim no ar, sei lá, de um mapa sumir, de sumir uma informação na tela?
Foi
alguma
no
coisa
sistema.
Sei lá, por mais que você tenha a informação de que vai fazer sol em Chapecó, vai fazer chuva em Criciúma, e aí de repente tem que mostrar alguma coisa e não aparece, é aquilo que complementa, né? Claro, você tem o texto ali, mas a imagem tá ali atrás, complementa. Já deu com algum pane assim, na hora, tipo, meu Deus, cadê o mapa? Cadê? Onde eu vou mostrar?
E vivo improviso. Já deu sim, e diversas vezes, né? Afinal de contas, tudo que a gente depende da máquina, a máquina uma hora pode pifar, né? E é por isso que é tão importante essa apuração antes, porque quando você sabe daquilo que você está falando, não tem tempo ruim, literalmente, né? Caiu a arte, o telespectador só vai ficar sem a imagem ilustrativa, que soma e muito na informação, mas ele vai ficar sabendo, sim, se vai dar chuva, se vai dar sol. Então eu tento frisar nessas horas, além do improviso, tento frisar, vou repetir, hein, ó, oeste, meio-oeste, serra, hoje tem chance de temporal isolado. Temporal você já sabe, vem com o pacote completo, quer possibilidade de queda de granizo, vento forte, chuva mais volumosa, enfim, a gente tenta sair pela tangente e da mesma forma mostrar para o telespectador a informação precisa.
Os teus amigos te chamam muito para pedir a previsão do tempo em box particular, Amanda? Porque as minhas amigas, eu não entendo nada de tempo, mas Márcio Sônego aqui na Rádio Som Maior dá show. Sempre tem uma amiga minha que diz, pergunta pro Sônego se vai chover no sábado, pergunta como é que vai ser lá na sexta, e aí eu passo o recado.
O tempo todo, o tempo todo. E para brincar, para parar na rua, será que vai dar sol, será que vai dar chuva? Eu tô andando com o Gael na rua, quando não é para perguntar o tempo, é para falar com o Gael, porque o Gael é bem famosinho por aqui, viu?
Ele é famosinho? Ele tá nas redes sociais já?
Está nas redes sociais, aparece de vez em quando a pauta é criança, ele é super comunicativo também. Então, às vezes, as pessoas param, eu encho meu peito, dou um sorrisão achando que as pessoas querem falar comigo e querem falar com o Gael.
Já dá pra, ele tá com quantos anos mesmo?
1 ano e 6.
Já dá para ter mais ou menos assim, uma noção da personalidade dele, se ele vai para esse lado da mãe, se ele vai para o lado do pai, ou se ele vai para o lado de outra coisa. Dá para imaginar mais ou menos que, já que ele é comunicativo, e a galera...
Desculpa te cortar, Vitor, eu acho que é isso mesmo, porque é do lado da comunicação, porque tanto o pai como a mãe são super comunicativos, a gente tá sempre comunicando algo de alguma forma, e o Gael, ele é super expansivo, adora dançar, ele participa de tudo, é super companheiro, as minhas entrevistas, os trabalhos que eu faço à tarde, ele tá sempre junto, ele adora uma trilha de telejornal, por incrível que pareça, alguns canais que a gente assiste, quando passa a trilha, ele para tudo que tá fazendo e acompanha, sabe? Então a gente sempre fala, eu até brinco com ele, poxa filho, uma coisa diária, de exatas assim, né? Não. Eu amo a profissão, tô brincando, mas ele é fascinado por trilha de telejornal e adora assistir documentários, a gente vê também junto, às vezes dependendo do teor, né, da idade, logicamente, mas ele é amarradão e super parceiro, então eu acho que não tem pra onde fugir, não, ele vai pro lado da comunicação.
Imagina o dia que ele pisar num estúdio, né? Que ele tiver
já tá no sangue.
Esse dia.
Já foi, já levei, fiz questão de levar, até porque quando a gente opta por ser mãe novamente, principalmente numa fase, eu tô numa fase muito bacana da minha carreira e fico muito feliz em falar isso com toda a humildade do mundo, tem que valer a pena levantar. Então todos os dias eu fico mais inconstante do que antes no sentido de inovar, sempre tentar trazer alguma coisa nova, porque tem que valer muito a pena deixar esse anjinho ali. Então eu quis mostrar para ele, ó, a mamãe tá saindo, mas a mamãe vem aqui prestar serviço, falar para milhões de pessoas como é que vai ficar o tempo e tal, e levei ele para conhecer. Ele deitou e rolou, imagina, né, andou pelo estúdio todo, ele adora um eco, daí ele vê um eco, fica maluco, ele adora o ar repetindo. Então ficou doidinho, mas já levei sim.
Ô, Amanda, o teu nome apareceu pra gente, na verdade, porque no sábado celebrou-se o Dia da Consciência Negra, certo? E aí, sim, o Vini, nosso colega de Rádio Som Maior, falou, olha, tem uma jornalista que desenvolveu aí uma reportagem muito legal, batizada, denominada Vozes da Consciência, que vocês exibiram, foi até sábado mesmo, foram 5 dias?
Exatamente, de segunda a sábado.
Que reportagem foi essa? Conta um pouquinho pro nosso ouvinte.
Então, na verdade, o Vozes da Consciência nasceu há 2 anos atrás. Eu fui convidada pela Record Nacional, num primeiro ano, em 2019, para fazer uma participação especial numa série de reportagens que iria comemorar o mês da consciência negra e que eles queriam só jornalistas negros para fazer essa reportagem. Então eu fui uma das escolhidas, junto com o Rodrigo Cardoso, hoje, que está na Band, né? E a gente foi para lá e a série foi muito bem aceita. No segundo ano, para minha super surpresa, eu estava voltando de licença maternidade e logo na sequência eu fui chamada para ancorar o Fala Brasil, que é o jornal de cunho nacional, né, da Record, e aparece das 10 da manhã até 11h30, se não me falha a memória, para ancorar junto com a Salsi Lima o Fala Brasil por conta do Dia da Consciência Negra. Então foi 8 presentes. Só que nesses 2 anos por aqui eu não fiz nada, nenhum trabalho nesse sentido, e eu sou uma das únicas apresentadoras, se não a única apresentadora negra do estado. Isso me chamou a atenção e me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Mas por que não fazer um trabalho por aqui, né? Então eu entreguei um projeto para minha chefia, né, no qual eu falava sobre essa possibilidade de 5 reportagens, sendo que a 6ª era um compilado de todas as 5, né? 5 reportagens com material de primeira sobre o que, que é essa tal consciência negra que a gente tanto fala, mas poucos sabem explicar, né? E vem do interesse muito grande, porque a gente está com um debate super em alta agora, né? Em época de redes sociais, eleições, a gente teve vários casos registrados aqui no estado, o que é uma infelicidade total, né? Uma lástima. Então eu apresentei, eles super toparam, e aí nasceu Voz da Consciência. No primeiro momento eu chamei 2 produtoras negras para trabalharem comigo, a série ganhou corpo e força, tive ajuda e auxílio de professores renomados, historiadores aqui que me ajudaram com as fontes. Eu não queria as fontes tradicionais que a gente já conhece na ilha e no estado, eu queria buscar outros historiadores e outros profissionais. E eu confesso que eu me sinto muito feliz com o resultado, as críticas são as melhores possíveis, e enfim, dá para ser buscado no YouTube, tá no BG, tá no Santa Catarina no Ar daqui, e a gente fez 5 matérias, a primeira a gente saiu às ruas para falar um pouquinho o que as pessoas entendem por consciência negra, a segunda a gente mostrou que não só de Antonieta e Cruz de Souza é feita a nossa história, a gente tem outros ícones catarinenses negros que foram referência para a formação e evolução do nosso estado. Na terceira matéria, a gente falou sobre os nossos os lugares que foram só nossos, porque existem pessoas que não sabem que a gente era proibido de frequentar certos lugares e que nós tínhamos clubes negros espalhados por todo o estado, inclusive em Criciúma também tem, né? E a quarta matéria, a gente falou sobre palavras de origens africanas e expressões com cunho racista que são usadas de forma errada e que a gente usa habitualmente como se nada fosse nada, nem sabe que tem um fundo racista, como doméstica, por exemplo, foi usada durante muitos anos, mas doméstica vem da origem das empregadas que trabalhavam dentro das casas de senhores brancos, né? E como a gente era tido como animais, as domésticas, as pessoas, né? Os brancos acreditavam que a gente precisava ser domesticada. Então, por isso, a palavra doméstica. E aí a série vem trazendo essas e outras expressões, como feito nas coxas, enfim, a coisa tá preta, né? E a última reportagem fecha mostrando aí onde nós estamos, né? Dando alguns exemplos de negros que são referências e que quebraram essa barreira do preconceito e da intolerância racial. E a gente fecha aí mostrando os funcionários de todo o grupo negros que estão construindo uma história dentro da sociedade, né? Foi isso, os 5 temas que a gente debateu aí ao longo da semana.
E pela conclusão que vocês, né, que você tirou desse trabalho, as pessoas entendem o que é a consciência negra, Amanda? Elas sabem ou não?
Eu acho que as pessoas estão sedentas de informação. A gente vem passando gerações de desinformação e anonimato. E acho que séries como essa, não porque eu fiz, porque eu espero que tenham outras Amandas que façam outros tipos de projetos relacionados, as pessoas precisam ser reeducadas. Está aí, inclusive, uma oportunidade para eu falar, né? A gente, inclusive, mostrou isso na série também. A partir de 2022, o Estado ganha tendo uma reformulação dentro da educação, dentro das salas de aula, com a Lei 10.639, onde a gente vai ter, de fato, a história afrodescendente, né? As nossas origens vão ser mostradas nos livros e que até hoje foram esquecidas ou retiradas. O projeto de lei existe desde 2003, mas só agora, em 2022, é que a gente vai poder botar em prática com a especialização de 750 professores iniciais que vão ser preparados para estar trabalhando dentro de sala de aula o tema. Então, é um primeiro passo de uma história grandiosa que a gente tem e que foi esquecida, né? Então, eu acho que as pessoas estão sedentas, e as que não estão, e as que são intolerantes, né? Elas precisam, com informação e educação, reeducação, né? Aprenderem o que de fato é a consciência negra. Então, por isso que projetos como esse e a Lei 10.639 são de suma importância para a humanidade.
Muito bacana isso.
Tu já sofreu muito preconceito ou ainda sofre?
Já sofri bastante preconceito. Eu acho que eu sofro, porque a gente fala, né, que é também muito questionável, um dos meus entrevistados falava muito sobre isso, sobre o tal racismo estrutural, né, que ele é questionável da forma como ele é tratado, né. Disse que ele é o racismo que a gente nem sabe que tem, eu discordo um pouco dessa afirmação, mas enfim, vamos colocar como racismo estrutural, né? As pessoas falam muito de coisas sem um pouco de informação sobre o tema, né? Eu trabalho muito isso com inteligência emocional, sabe, Pete e Vitor? Eu acho que você também tem que ter maestria para responder ao racismo, porque senão fica no senso comum. Se você se altera, só podia ser coisa de negra mesmo. Tá aí, ó, barraqueira, né? Se você não faz nada, você passa, transfere essa responsabilidade para uma outra pessoa que vai sofrer racismo e talvez não saiba lidar, né? Então, você tem que ter inteligência emocional, que é falar sobre. Até tem uma situação que eu conto muito quando me falam se eu já sofri racismo, que uma vez eu fui chamada junto com uma amiga minha para ir para um churrasco, e a gente tomou banho de piscina e tal, tomamos banho de mar, e no final ela falou: as meninas tomam banho lá no meu apartamento e os meninos tomam banho aqui, porque as meninas precisam de privacidade e tal. Ela foi muito gentil, e quando chegou lá em cima eu falei: puxa, amiga, eu esqueci meu condicionador lá embaixo, e agora? Vou lavar assim mesmo, lá eu faço um coque e tal, a gente conversando uma com a outra, né? E a minha amiga tomou a liberdade de pedir para a anfitriã da casa: você tem por acaso condicionador? E a anfitriã, muito gentil até então, mas tomada de racismo estrutural, como se diz, chegou para ela e disse: não tenho, eu não uso condicionador porque meu cabelo é bom. E a minha amiga me olhou assim, apavorada na hora, com aquela cara de raiva de quem ia responder, e eu falei para ela, fiz um sinal para ela segurar um pouquinho e falei assim: sabe que é uma péssima, que é um péssimo hábito que a gente tem de achar que o condicionador é para cabelo ruim? Na verdade, o condicionador é para condicionar, então ele hidrata qualquer tipo de cabelo, seja ele ruim ou bom. E o cabelo crespo, na verdade, ele pode ser bom também. O meu, por exemplo, é maravilhoso. E é por isso que eu preciso condicioná-lo, que é uma forma de tratar ele, de cuidar. Na hora, a mulher se tocou que tinha falado uma besteira, a anfitriã, e pediu desculpas. Agora, se eu me irrito, se eu falo alguma coisa, aí talvez eu já perca a razão, né? E perca uma grande oportunidade de reeducar uma pessoa que às vezes nem sabe o que está fazendo.
Perfeitamente, gostei disso. Vamos para o intervalo, então, e a gente volta para nos despedir dela, Amanda Santos, nossa jornalista, contando um pouquinho da sua história aqui no Do Avesso dessa quinta.
Olá, pessoal, meu nome é Fernanda Junqueira, psicóloga. O programa Do Avesso já volta, é só o tempo de fazer uma sessão rápida de psicologia ali.
Programa Do Avesso de volta, faltando 5 minutinhos para nos despedirmos dela, Amanda Santos. Sabe quem tá te mandando um beijo, Amanda? O Greg, o nosso Greg, Gregório Silveira, manda um beijo para Amanda, parceira de trabalho da época de TV Com.
É verdade, beijão, Gregório, muito bom, vozeirão também, né, do Gregório.
Imagina, a gente roubou ele pra gente, agora ele tá no rádio agora. Agora a gente,
Beleza
do Greg da TV, a gente trouxe agora a voz do Greg pra rádio.
E só ganharam, com certeza, os ouvintes agradecem, um beijão, Greg.
Amanda, projetos, Amanda, tem muita coisa aí, a carreira da moça do tempo, como tu se denomina, ela tem uma data pra terminar, vai ser a moça do tempo pra sempre, como é que funciona?
Não, a moça do tempo sempre quer voos maiores, né? Isso com certeza. Eu confesso para vocês que eu tenho um projeto de carreira assim, tudo anotadinho, faço o meu dever de casa sempre. Eu sou bem ativista também. Eu sei que eu represento não a minha história. E quando a gente entende isso, tudo passa a fazer sentido, tá? Não é só a Amanda Santos, né? Não é só o sonho da Amanda Santos de ser jornalista. Atrás de mim tem outras mulheres negras, outras jovens que sonham em conseguir um lugar de destaque e de ter ascensão nas suas carreiras. Então, isso para mim faz toda a diferença para eu acordar de manhã e sair para trabalhar. E isso mudou a chave da forma como eu vejo a minha carreira e a minha vida. E eu tenho sim projetos futuros, além de alcançar voos maiores dentro do próprio jornalismo, da apresentação. Logicamente que eu amo fazer a Moça do Tempo, mas a gente não quer nunca ficar parada numa coisa só, a gente sempre quer buscar novos desafios. Eu tenho uma consultoria de vídeo, trabalho com pessoas que querem vender o seu produto e não se acham aptas, né, a fazerem vídeos, a falar em público e tudo mais. Então há 2 anos já eu trabalho com isso, consultoria para vídeo. E além disso também, já estou com um projeto que eu devo entregar no meio da semana que vem, falo aqui para vocês em primeira mão, de uma nova série que deve estar indo para o ar aí no início do ano que vem, já foi aprovada, e como miséria pouca é bobagem, eu já estou no novo desafio aí estudando para uma nova série para apresentar para casa e para falar, porque eu acho que é para isso que eu me formei, para falar de gente como a gente, para dar uma prestação de serviço de fato, e espero que seja um sucesso e que as críticas sejam boas, tanto quanto essas do Voz da Consciência.
Mas é a mesma temática a série? Não.
Não, mas é uma temática social também.
Não quer dar um spoiler aí pra gente?
Vai falar sobre mulheres.
Gostei, tá bom. Mulheres.
Importante. E acho que cada vez mais as temáticas sociais, elas vêm sendo muito bem colocadas, né? E muito bem apresentadas. Eu tô aqui nesse Festival de Cinema, eu já estou aqui há quase 2 semanas e no Dia da Consciência Negra foi dia da premiação de um outro festival aqui. E uma das apresentadoras, a Sophie William, que é uma atriz, uma mulher trans, ela trouxe uma reflexão muito importante no palco sobre que consciência é essa que se celebra, né? Que consciência é essa que a gente está celebrando? É só uma data? É só uma data bonita para dizer que tem? Mas tem que realmente conscientizar, principalmente vindo das mulheres, a começar pelas mulheres, enfim. E aí pelas minorias LGBTQIA+, enfim, todas essas comunidades, né? Mas eu acho que trabalhos como o que você faz dessa série, e agora a próxima também, que já estamos curiosos, eu acho que é muito interessante também trazer esse conteúdo a mais, né? O tempo já é um conteúdo que todo mundo quer, todo mundo já tá... já espera ele aparecer, mas quando vem algo novo é ainda melhor, né? Porque é sempre um a mais. E um a mais com informação, com dedicação, com uma pesquisa. Então, parabéns pelo seu trabalho e continue fazendo essas séries.
Eu acho que o Vitor caiu. Faltando Voltou.
Voltei.
Deu?
Voltou.
Era isso. Continue contando se vai chover ou não, mas continue também nessas séries que são muito importantes.
Combinadíssimo.
Pra fechar, a Célia, nossa ouvinte raiz, tá dizendo: Pete, eu preciso saber sobre o tempo pra escolher a roupa, pra saber se eu vou lavar a roupa e se eu preciso levar um casaquinho. Será que isso é coisa de velha? Ela pergunta pra Amanda. Amanda, bom demais tê-la com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite aí, né? Com o Gael no colo, sendo mãezona, esse horário é do Gael, não é do avesso. E a gente conseguiu roubá-la um pouquinho pra gente. Obrigada. Passa suas redes sociais pra quem quiser segui-la, acompanhar mais o seu trabalho.
Com certeza. Facebook, Instagram, Amanda Santos _ oficial, gente. Conto com vocês, viu? Chamem quando quiser. O bate-papo foi uma delícia. E quero saber mais também da rádio, quero saber mais. Sou apaixonada pelo sul do estado. Faço a previsão especial para Criciúma. Quem não conhece meu trabalho, tá todos os dias ao meio-dia na NDTV. E espero que vocês me chamem outras vezes quando passar. E quando tiver a estreia da nova série, eu passo para vocês direitinho. Gael tá mandando beijo também, né, filhote?
Um beijo pro Gael.
Aí tu volta. Beijo, Gael. A mãe tá liberada. Qual foi a música que tu escolheu, Amanda, para fechar o avesso?
Ah, eu escolhi Minha Prece, da Dandara. Aliás, ela entrou na última série, no último dia de reportagem aqui da série Vozes da Consciência, e a mensagem é muito bacana. Espero que vocês gostem.
Sou na caixa de Divine, vamos ouvir o recado que a Amanda deixa para nossa quinta-feira. Vitor Burigo, um beijo, tchau, até amanhã.
Beijo, até amanhã.